Senhora Presidenta, senhoras e senhores senadores, quero antes até do meu pronunciamento, minha cara senadora Namélia, dizer do acordo que fizemos com o senador Renan ontem à noite e a materialização desse processo para o dia de hoje, referente a uma urgência em plenário de um projeto dos agentes de trânsito do Brasil inteiro. Acertamos ontem para que a Comissão de Educação possa remeter já para a mesa os avulsos, aquilo que havia sido aprovado. E agora à tarde eu vou colher a assinatura dos líderes, já colhi a assinatura do meu líder lá, o líder Wellington Dias, para que nós aprovemos na tarde de hoje a urgência da apreciação desse projeto que marca o dia nacional dos agentes de trânsito do nosso país. Então, essa é a notícia que nós, ainda no final da sessão de ontem à noite, acertamos com o presidente Renan e no dia de hoje conversamos com os líderes para a urgência. Mas quero aqui, nesse dia de hoje, até comemorar uma vitória, meu caro senador Cacildo, que eu tive a oportunidade de trabalhar nesse projeto quando secretário de Planejamento do Estado. E me refiro à questão da mobilidade urbana no estado da Bahia, particularmente na região metropolitana de Salvador. Vitória essa que nós consagramos na semana em que a presidenta Dilma esteve na cidade de Salvador, num acordo firmado entre o governo do estado, a prefeitura municipal, para que nós retomemos as obras do metrô de Salvador, obras paralisadas, trechos inclusive pronto, mas não necessariamente rodando, há 13 anos, senador Cacildo, metrô da cidade de Salvador, e agora com a ousadia de ampliar com a linha 2 um trecho de 22 quilômetros. Na proposta que o governador Jacques Wagner fez à prefeitura de Salvador, inclui inclusive a mudança da estação rodoviária, do seu local hoje, eu costumo chamar aquela região de o cotovelo da cidade. Salvador é como se fosse um V, meu caro senador Cacildo. E essa ponta, esse pedaço que eu chamo de cotovelo, é onde se transferiu hoje o centro comercial, onde tem a rodoviária, onde tem o centro financeiro, os principais shoppings. Então, todo mundo tem que sair de onde estiver na cidade e passar o vértice desse V, esse cotovelo, para se locomover. As obras de infraestrutura, as obras para esse contexto da mobilidade, elas ainda terão grandes avenidas que sairão da BR-324, chegando até a Orla de Salvador. Portanto, cortando esse V, permitindo que as distâncias sejam encurtadas, nós poderíamos dizer assim, mas mais do que isso, que nós tenhamos uma fluidez, uma mobilidade na cidade de Salvador em todos os seus aspectos. Falo com alegria porque tive a oportunidade de trabalhar no nascedouro dessas propostas. Me lembro que em 2009 eu até vivenciei um momento de tristeza, porque eu era o secretário de Planejamento, meu caro Sérgio Souza, e o prefeito da época, o prefeito da cidade de Salvador, não concordava com esse projeto e uma das propostas que eu insistia muito que era a transferência do metrô para o estado. Salvador é a única cidade que tinha metrô em obra, porque metrô funcionando não tem, cujo metrô era operado pelo município. O metrô de Porto Alegre é CBTU. O metrô de Fortaleza é CBTU. O metrô de Recife é CBTU. O metrô de Belo Horizonte é CBTU. O metrô de São Paulo é o estado de São Paulo. Não é a cidade de São Paulo. O metrô do Rio de Janeiro é o estado do Rio de Janeiro. Salvador é a única cidade que tinha ainda uma companhia de transporte, portanto, que tocava o metrô. O acordo que foi feito na semana passada transfere esse metrô para o estado, para que a gente possa concluir a obra, transfere o trem do subúrbio, portanto, que é um trem onde efetivamente o subsídio é que mantém aquilo funcionando, e é correto você subsidiar, principalmente para a região mais carente da cidade. E agora a gente pode efetivamente consertar esse erro de 13 anos, de um projeto, inclusive, que nasceu errado, né, consolidar uma outra matriz, fazer essa transferência para o Estado da Bahia da gestão, que o Estado pode fazer essa gestão, não é só pela questão da condução da gestão. Salvador, pelo seu corte de arrecadação, não tem condição de bancar ou de subsidiar uma estrutura de metrô. Na proposta feita pelo governo do Estado para a cidade de Salvador, em relação a essa questão do metrô, por ano, o governo do Estado vai ter que aportar 150 milhões de reais de subsídio para a questão tarifária. Por isso que eu fiquei muito alegre, disse isso ao governador, daquele momento, porque algo que a gente não havia conquistado em 2009, a ideia que tínhamos lançado ali, de tirar a rodoviária, de tirar o Detran, daquele cotovelo, daquele gargalo, a proposta dessas novas vias, a 29 de março, chegando na orla via Orlando Gomes, a Gal Costa chegando na orla via Pinto de Aguiar, a solução na região do Imbuí, portanto, esse remanejamento da rodoviária para um ponto agora mais próximo da 29 de março, lá na BR-324, a consagração da ligação entre a estação de Pirajá e a cidade o bairro de Cajazeiras, que é maior do que muitas cidades do Brasil, inclusive da Bahia. Portanto, uma verdadeira cidade dentro de Salvador, precisa ter um transporte à altura. E fizemos isso aqui há muito tempo, defendendo que o metrô, o sistema de trilho, possa chegar em Cajazeiras. Portanto, na medida que a gente concluirá o segundo tramo, o trecho do acesso norte até a estação Pirajá, que passa a ser operada pelo Estado, e da estação Pirajá até a nova rodoviária e até a 29 de março dentro de Cajazeiras, comportará tranquilamente uma proposta de trilho, como também já havíamos feito isso enquanto proposta no ano de 2009 e 2010 no governo do Estado. Portanto, é uma alegria muito grande a gente poder anunciar essas obras para Salvador, região metropolitana, com a chegada do metrô até a cidade de Lauro de Freitas. Ontem até o prefeito de Lauro de Freitas estava aqui na cidade de Brasília, também com a construção da via de contorno de Lauro de Freitas, desafogando completamente o miolo daquela cidade, uma saída da chamada Cia Ceasa Aeroporto e passando por trás, chegando depois do Joanes, permitindo a maior fluidez. A ligação desse trecho da Cia Ceasa Aeroporto, da BA-526, com a paralela, na altura do Alphaville, no ponto ali da 29 de março, permitindo também tirar todo o gargalo da região ali de São Cristóvão, ou a obrigatoriedade de se passar pelo aeroporto de Salvador. Portanto, são estruturas. Pois não, senador Cacildo?
Eu só queria fazer uma ponderação, aproveitando essa análise, Vossa Excelência. Eu fico meditando. Nos últimos dias, últimas semanas, Vossa Excelência se dedicou para analisar o Fundo de Participação dos Estados. Um trabalho a nível nacional extraordinário, quer queira ou quer não, tirou muito tempo, fins de semana, na dedicação. E claro que não, alguns estados, por exemplo, o nosso, não foi das melhores saídas para Santa Catarina, mas o esforço, Vossa Excelência, o conhecimento, começa cada vez mais a se patentear também agora. Aí descobre-se o currículo que foi secretário de Planejamento do Estado da Bahia. E não só da Bahia, a cidade de Salvador conhece os detalhes e vem apresentar isso. E conhece não só Salvador na mobilidade, que hoje é um assunto pontual no Brasil, conhece Porto Alegre, fala de São Paulo, fala do Rio, quer dizer, conhece esse campo todo. Isso nos dá uma certa alegria. Eu fico feliz em ver em Vossa Excelência uma competência, uma agilidade, uma mobilidade nas suas ideias, uma mobilidade extraordinária, quer dizer, uma composição eclética de conhecimentos que ajuda muito, eu diria, não só a casa, ajuda o Brasil. Então, eu quero lhe cumprimentar por essa eficiência, por essa participação, por essa dedicação em todos os campos da atividade política, econômica, social, enfim, aqui nessa casa. Muito obrigado.
Obrigado, senador Cacildo. Mas essas coisas a gente vai aprendendo, inclusive aqui. Eu tive a oportunidade em 2011 de ser o relator do Plano Plurianual, o programa de governo da nossa presidenta Dilma. E debati muito com os catarinenses, principalmente a estrutura de mobilidade, as questões ferroviárias, as rodovias, para a gente encaixar isso no plano plurianual. E fizemos, senador Cacildo, 11 audiências públicas por diversas cidades brasileiras. Tive na Assembleia Legislativa lá do Rio Grande do Sul, assim como também fomos até o norte do país, na cidade de Rio Branco. Então, isso me obrigou, senador Cacildo, a olhar essa malha ferroviária do Brasil, a malha rodoviária, olhar a estrutura para poder recepcionar as emendas e ajudar a construir o plano plurianual da presidenta Dilma. E claro que isso serviu muito para aprimorar mais ainda a minha concepção sobre o planejar da Bahia. Enquanto secretário de Planejamento no Estado, eu lancei um programa, senador Cacildo, chamado Bahia 2023. Por que Bahia 2023? Porque nós temos lá a nossa data da independência, o 2 de julho. E em 2023, nós vamos completar os 200 anos da independência da Bahia. Então, portanto, o nosso 2 de julho em 2023, nós vamos comemorar esses 200 anos. Então, eu busquei associar essas coisas, pensar a intervenção em nosso estado com centro de logística, com centro de distribuição, as distribuições regionais, entendendo a proeza do tamanho do nosso estado e a necessidade de interiorizar. Por exemplo, nesse momento, o governador Jacques Wagner está inaugurando um parque eólico na região ali próximo a Juazeiro, no Lago de Sobradinho, na cidade de Centro Sé, que é outra das grandes luta minha para a gente usar uma outra matriz de energia, energia eólica. A Bahia será, inclusive, terá o maior parque eólico da América Latina. O governador Jacques Wagner está fazendo isso agora. E eu tenho batalhado muito por essa questão, porque não só é importante a gente colher a energia do vento, como com a energia do vento a gente levar a desenvolvimento. E há cerca de 30 dias atrás, nós acertamos, consagramos e assinamos com a francesa Alstom, que é uma grande indústria nessa área de eólica, a construção de uma fábrica na cidade na região de Caetité, na Bahia. Portanto, tirando da região metropolitana e interiorizando. Caetité fica no sudoeste baiano. Então, a Alstom vai instalar uma unidade ali, produzir 440 aerogeradores para alimentar todo aquele parque. Caetité é também uma região de exploração mineral, muito ferro, e é o local também onde nós teremos a chegada da ferrovia Oeste-Leste. Então, toda essa estrutura modal é importante, e claro que a nossa capital não podia ficar para trás, senador Cacildo, não só para preparação para a Copa. É bem verdade até que as obras do metrô, por esse atraso, se o prefeito tivesse aceito em 2009 a nossa proposta, a gente talvez hoje já tivesse preparado para inaugurar o metrô para a Copa do Mundo em 2014. Lamentavelmente, ele não quis fazer isso, só agora que o atual prefeito aceitou a proposta, o prefeito Antônio Carlos Magalhães Neto, com o governador do estado, e lamentavelmente nós não vamos entregar para a Copa. Mas, mais importante do que a Copa, é ficar para a cidade, ficar para o estado, ficar para a nossa população. Esse é o nosso desafio. Aliás, até para a Copa, na sexta-feira e no domingo, nós entregamos um belíssimo estádio, que eu tive a oportunidade de sexta-feira, inclusive, de sentar ao lado do Dom Murilo, o nosso arcebispo, portanto, que me fez, inclusive, grandes recomendações acerca de Vossa Excelência, senador Cacildo, seu conterrâneo, e tivemos ali a oportunidade de ver a entrega de um belíssimo estádio feito em parceria com a iniciativa privada, mas tocada a gestão pelo nosso governo do estado, um estádio que não deve nada a nenhum dos grandes estádios do mundo. Lamentavelmente, o meu Bahia tomou uma surra no domingo, perdeu por Vitória, mas ali ficou bem o exemplo de como uma boa gestão, senadora Ana Amélia, constrói um grande estádio e como uma péssima gestão destrói um grande time. Muito obrigado.